Só meu querido irmão aglomeraria todas aquelas bocas inúteis num castelo que em breve pode estar sob cerco. Catherine sabia que Edmure possuía um coração mole. Às vezes pensava que sua cabeça o era ainda mais. Amava-o por isso, mas mesmo assim...
O Rob pode ser contatado por um corvo?
Encontra-se em campo, senhora, respondeu Sir Desmond. A ave não teria como encontrá-lo. O Terides vai em tossiu. Antes de nos deixar, o jovem rei deixou-nos instruções para enviá-la para as gêmeas quando voltasse, Sr. Stark. Pede-lhe que saiba mais sobre as filhas de Lord Valder, a fim de ajudá-lo a selecionar sua noiva quando chegar a hora.
Forneceremos montarias novas e provisões para você, prometeu o irmão. Vai querer restaurar as forças antes?
Eu vou ficar, disse Catelyn desmontando.
Não tinha qualquer intenção de abandonar Correrio e o pai moribundo para escolher a noiva de Rob por ele. Rob quer me ver em segurança. Não posso me zangar com ele por isso, mas o pretexto está ficando gasto.
Garoto!
Ela chamou. E um garoto dos estábulos correu para pegar as rédeas de seu cavalo. Edmure saltou da sela. Era uma cabeça mais alta do que ela, mas seria sempre seu irmão menor.
Cat, ele disse com um ar infeliz. Lord Tywin vem a caminho.
Ele se dirige para o oeste a fim de defender suas terras. Se fecharmos os portões e nos abrigarmos atrás das muralhas, podemos vê-lo passar em segurança.
Estas são terras Tully,
Edmure declarou.
Se Tywin Lannister pensa em cruzá-las sem ter o sangue derramado, pretendo ensinar-lhe uma dura lição.
A mesma lição que ensinou ao filho dele? O irmão podia ser teimoso como as pedras do rio quando tocavam no seu orgulho, mas nenhum dos dois se esqueceria do modo como Sir Jaime cortara a tropa de Sir Edmure em pedaços sangrentos da última vez em que oferecera a batalha.
Nada temos a ganhar, e tudo temos a perder em enfrentar Lord Tywin no campo de batalha.
Catelyn retrucou com tato.
O pátio não é lugar para discutir meus planos de batalha.
Como quiser. Para onde vamos?
O rosto do irmão escureceu. Por um momento, Catelyn pensou que ele estava prestes a perder a calma com ela, mas por fim exclamou.
O bosque sagrado. Se insiste.
Ela o seguiu por uma galeria até o portão do bosque sagrado. A ira de Edmure sempre tinha sido uma coisa carrancuda e rabugenta. Catelyn lamentava tê-lo ferido, mas o assunto era importante demais para se preocupar com seu orgulho. Quando ficaram sós sob as árvores, Edmure virou-se para encará-la.
Não tem força suficiente para enfrentar os Lannister no campo de batalha,
ela disse sem rodeios.
Quando todas as minhas forças estiverem reunidas, deverei ter 8.000 homens de infantaria e 3.000 de cavalaria,
ele respondeu.
O que quer dizer que Lord Tywin terá quase o dobro de seus homens.
Rob venceu suas batalhas contra vantagens maiores e tem um plano. Esqueceu-se de Rose Bolton. Lord Tywin o derrotou no Ramo Verde, mas não o perseguiu. Quando Lord Tywin foi para Arrenhal, Bolton tomou Valruby e a Encruzilhada. Tem 10.000 homens. Mandei uma mensagem a Helman Talhard para que se junte a ele com a guarnição que Rob deixou nas gêmeas.
Edmure, Rob deixou esses homens para defender as gêmeas e assegurar-se de que Lord Valder permanecesse do nosso lado.
Permaneceu?
Edmure disse teimosamente.
Os Frey lutaram bravamente no Bosque dos Murmúrios e o velho Sir Stevron morreu em Cruzaboi, pelo que ouvimos dizer. Sir Rhaeman, Valder Negro e os outros estão com Rob no oeste. Martin tem sido de grande utilidade com os batedores, e Sir Pervin ajudou a chegar a salvo até Remley. Pela bondade dos deuses, o que mais podemos lhes pedir? Rob está prometido a uma das filhas de Lord Valder, e Rose Bolton casou-se com outra, segundo ouvi dizer. E você não recebeu dois de seus netos para serem criados em Winterfell?
Um protegido pode ser facilmente transformado em refém se a necessidade surgir.
Ela não soubera que Sir Stevron estava morto, nem do casamento de Bolton.
Se estamos com vantagem de dois reféns, é motivo ainda maior para que Lord Valder não nos traia. Bolton necessita dos homens dos Frey e também dos de Sir Helman. Ordenei-lhes que retomassem Arrenhal.
É provável que isso se torne uma coisa sangrenta.
Sim, mas uma vez que o castelo caia, Lord Tywin não terá retirada segura. Meus recrutas defenderão os Vaus do Ramo Vermelho contra a sua travessia. Se atacar através do rio, acabará como Rhaegar quando tentou atravessar o Tridente. Se não, ficará preso entre Correrio e Arrenhal. E quando Robb voltar do oeste, podemos acabar com ele de uma vez por todas.
A voz do irmão estava cheia de uma confiança indelicada, mas Catelyn viu-se desejando que Robb não tivesse levado tio Brynden consigo para o oeste. Peixe Negro era veterano de meia centena de batalhas. Edmure era veterano de uma e perdida.
O plano é bom, ele concluiu. Lord Tythos afirma isso e Lord Jonas também. Quando foi que Blackwood e Bracken concordaram com qualquer coisa que não fosse certa, eu pergunto?
Seja como for.
Catelyn ficou subitamente cansada. Talvez estivesse errada em se opor ao irmão. Talvez aquele plano fosse magnífico e seus pressentimentos não passassem de temores de uma mulher. Desejou que Ned estivesse ali, ou tio Brynden, ou...
Consultou nosso pai a respeito disso?
Nosso pai não está em estado de pesar estratégias. Há 2 dias fazia planos para o seu casamento com Brandon Stark. Vá vê-lo, se não acredita em mim. Este plano vai funcionar, Cat. Você verá.
E espero que sim, Edmure. De verdade.
Beijou-o no rosto para que ele soubesse que falava a sério e foi até o pai. Lord Ruster Tully encontrava-se num estado muito semelhante àquele em que Catelyn o deixara. Acamado, abatido, com a pele pálida e úmida. O quarto cheirava a doença, um odor nauseante feito de partes iguais de suor e de remédios. Quando abriu as cortinas, o pai soltou um pequeno gemido e entreabriu os olhos. Fitou-a como se não conseguisse compreender quem ela era ou o que queria.
Pai, beijou. Voltei.
Então pareceu reconhecê-la.
Ah, você veio,
sussurrou de forma tênue, quase sem mover os lábios.
Sim, ela respondeu. Robb enviou-me para o sul, mas... apressei-me em voltar.
Sul, onde o ninho da águia fica para o sul, querida? Eu não me lembro. Ah, querido coração, tive medo. Perdoa-me, filha.
Lágrimas correram pelo seu rosto.
Não fez nada que necessite de perdão, pai.
Catelyn afagou o cabelo branco e sem energia do pai e pôs a mão na sua testa. A febre ainda o queimava por dentro, apesar de todas as poções do mestre.
Ah, foi o melhor, sussurrou seu pai. John é um bom homem, bom, forte, bondoso. Tomará conta de você. Tomará. Ah, e bem nascido. Escute-me, tente me escutar. Eu sou seu pai. Seu pai. Casará quando a Cat casar. Sim, senhora.
Ele pensa que sou Lysa, compreendeu Catelyn. Que os deuses sejam bons, ele fala como se ainda não estivéssemos casadas. As mãos do pai agarraram-se às dela, tremendo como duas aves brancas e assustadas.
Aquele moleque, maldito rapaz, não pronuncie o nome dele na minha presença. O seu dever, a sua mãe, ela teria...
Lord Roster gritou quando um espasmo de dor o subjugou.
Oh, deuses! Perdoe-me! 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 O meu remédio!
E de repente, Mestre Wyman estava ali, levando uma taça aos seus lábios. Lord Roster sugou a poção espessa e branca, com a avidez de um bebê no seio, e Catelyn viu a paz cair de novo sobre ele.
— Ele dormirá agora, senhora —
disse o mestre quando a taça ficou vazia. O leite da papoula tinha deixado uma espessa película branca em torno da boca do pai. Mestre Wyman limpou-a com a manga. Catelyn não foi capaz de ver mais. Roster Tully tinha sido um homem forte e orgulhoso. Doía-lhe vê-lo assim, reduzido àquilo. Saiu para a varanda. O pátio embaixo estava repleto de refugiados e caótico com o ruído que faziam, mas para lá das muralhas os rios fluíam limpos, puros e sem fim. Estes são os seus rios e em breve voltará a eles para sua última viagem. Mestre Wyman a tinha seguido até o exterior.
Senhora, ele disse em voz baixa, eu não posso continuar muito mais tempo a afastar o fim. Devíamos mandar um cavaleiro em busca do irmão. Sr. Brendan gostaria de estar aqui.
Sim,
Kathleen concordou com a voz carregada de desgosto.
E a senhora Liza também, talvez?
Liza não virá.
Se escrevesse para ela em pessoa, talvez.
Porei algumas palavras no papel, se isso lhe agrada.
Perguntou a si mesma quem teria sido o maldito moleque de Liza. Algum jovem escudeiro ou pequeno cavaleiro, provavelmente. Se bem que, pela veemência com que Lord Ruster se opusera a ele, pudesse ter sido um filho de um mercador ou um aprendiz bastardo, ou até um cantor. Liza sempre tinha gostado demais de cantores. Não posso culpá-la. John Arryn era 20 anos mais velho do que nosso pai, por mais nobre que fosse. A torre que o irmão tinha separado para seu uso era a mesma que ela e Liza haviam dividido quando donzelas. Seria bom voltar a dormir numa cama de penas com um fogo quente na lareira. Quando estivesse descansada, o mundo pareceria menos desolador. Mas, à porta de seus aposentos, encontrou Uterides Vain esperando, na companhia de duas mulheres vestidas de cinza, com os rostos escondidos por capuzes, deixando apenas os olhos à vista. Kathleen soube imediatamente por que motivo estavam ali.
Ned?
As irmãs abaixaram os olhos. Uterides respondeu.
Sr. Cleus trouxe-o de Porto Real, senhora.
Levem-me até ele,
Kathleen ordenou. Tinham-no deitado numa mesa de montar e haviam-no coberto com um estandarte, o estandarte branco da casa Stark, com o seu símbolo do lobo gigante cinza.
Quero olhar para ele,
ela pediu. Só restam os ossos, senhora.
Quero olhar para ele,
Kathleen repetiu. Uma das irmãs silenciosas puxou o estandarte para baixo. Ossos, pensou Kathleen. Isto não é Ned, não é o homem que amei, o pai de meus filhos. As mãos dele estavam apertadas sobre o peito, com dedos esqueléticos dobrados em torno do cabo de uma espada longa qualquer, mas não eram as mãos de Ned, tão fortes e cheias de vida. Tinham vestido os ossos com a túnica de Ned, o veludo branco e fino, com o símbolo do lobo gigante sobre o coração, mas nada restava da carne quente que tinha servido tantas noites de almofada à sua cabeça, dos braços que a tinham abraçado. A cabeça havia sido reunida ao corpo com um fino fio de prata, mas um crânio é muito semelhante aos outros, e naquelas órbitas vazias não viu sinal dos olhos cinza escuros do seu senhor, olhos que podiam ser suaves como nevoeiro ou duros como pedra. Deram seus olhos aos corvos, recordou. Kathleen virou o rosto.
Aquela não é a espada dele.
Gelo não nos foi devolvida, senhora, disse Uterides. Só os ossos de Lord Eddard.
Suponho que deva agradecer à rainha até por isso.
Agradeça ao doente, senhora. Foi obra dele.
Um dia vou agradecer a todos eles.
Estou grata por seus serviços, irmãs,
Kathleen agradeceu.
Mas devo atribuir-lhes outra tarefa. Lord Eddard era um Stark, e seus ossos devem ser postos em repouso sob Winterfell.
Farão uma estátua dele, um retrato de pedra que se sentará no escuro, com um lobo gigante aos pés e uma espada pousada nos joelhos.
Assegurem-se de que as irmãs tenham cavalos descansados e qualquer outra coisa de que necessitem para a viagem,
ela disse a Uterides Vain.
Hal Mollen vai escoltá-las de volta a Winterfell. É tarefa dele como capitão dos guardas.
Ela desceu os olhos para os ossos que eram tudo o que restava do seu senhor e amor.
Deixem-me agora, todos vocês. Desejo ficar a sós com Ned esta noite.
As mulheres de cinza inclinaram a cabeça. As irmãs silenciosas não falam com os vivos, recordou-se Catelyn, entorpecida. Mas há quem diga que são capazes de falar com os mortos. E como invejava esse poder!